A Local Web é um cliente nosso que, tipo assim, quando eu gravei com o CEO, o time já conhecia eu, porque todo mundo já tinha ouvido o podcast com ele.
Entendi.
Entendeu? Então foi muito importante esse touch point. Porque quando eu falei com o time, não, você gravou com o nosso CEO, a gente ouviu aquele podcast. Eu falei, que legal, tô conhecido aqui dentro. Trazendo essa mensagem mais personalizada. Você estudou a pessoa que você vai falar e não vai ser um papo de vendedor só, tentando vender. Você vai tentar ajudar. Porque eu acho que o papo do vendedor hoje não é empurrar pedido. É você ajudar primeiro antes do cara. É, o cara tem que estar seguro. Cara, você tá seguro nessa venda? Você tá confortável? Seu time sabe tocar essa solução? Porque eu tô vendo uma solução que o time, às vezes a pessoa que decide, não é a pessoa que toca. Quem assina o contrato não é a pessoa que toca a solução, porque tem que ser aprovação. Putz, provavelmente se vocês forem vender para Vivo, você vai vender para uma pessoa lá que vai aprovar, mas não é ela que vai ter o treinamento.
Existe uma diferença entre o tempo médio de fechamento de um projeto ABM e existe uma diferença do prazo médio de fechamento de uma proposta. Porque para eu gerar a proposta, vem a primeira parte do trabalho. Uhum. Então, o ABM seria um completo. Desde o momento que eu falo assim, quero vender para Vivo, quero vender para Itaú, até o momento em que eu assino um contrato de prestação de serviço de treinamento para um Itaú, por exemplo. O CRM vai cobrir só quando eu, de fato, tenho uma reunião com o cara, faço levantamento, apresento e tudo mais.
Seria... É quando ele cai no pipeline de um CRM. Agora, na ABM, a gente monta toda a estratégia de orquestração dentro da Vivo, no caso, que a gente está usando como exemplo.
Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um Papo de Vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast de vendas, um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre.
Fala aí, pessoal, como é que tá essa força?
Daniel Mestre, hoje vamos falar sobre ABM. Você sabe o que significa ABM?
Account Based Marketing.
Exatamente, ele acabou de ler na pauta, né? E a gente vai entender o que é ABM, como usar essa estratégia para a gente poder prospectar clientes de grande porte. E para falar sobre o assunto, a gente trouxe um especialista, talvez o maior especialista do assunto no Brasil, pelo que eu pesquisei, tá? Felipe Espina, seja muito bem-vindo ao Papo de Vendedor, cara.
Eu que agradeço, é uma delícia falar sobre esse tema e com vendas, né? Com vendedores e vendedoras.
É isso aí. Cara, para quem não te conhece, por favor, explica um pouquinho quem é o Felipe Espina, cara.
Bom, eu, Felipe Espina, sou autor de 4 livros, né? Inclusive o meu último livro é sobre o tema que a gente está falando hoje, né? Sobre account-based marketing. É, eu tenho 21 anos de carreira, né? Eu comecei como programador.
Com então, 11 anos?
Não,
você
não.
Você é novo de tudo, pô.
Isso que é engraçado, né? Eu tenho 40.
Aí, ó.
E comecei com 19. Então, fazia HTML, site, naquela época que ninguém fazia site para quem não sabia que era site, né?
Olha só.
Ter o site para quê, né? Nos anos 2000, né? No começo. Então, era um pouco desafiador, né? Vender aquilo, né? Trabalhei em agência de publicidade. E aí comecei a trabalhar na prefeitura de São Paulo também, morei na Austrália.
Você é aqui de São Paulo?
Sou daqui de São Paulo. Aí trabalhei na prefeitura de São Paulo, morei na Austrália, voltei, trabalhei na ASUS, fabricante de placa-mãe, eu localizava os produtos que vinham da China, né, de Taiwan especificamente, né, falar China, Taiwan é errado, mas... E basicamente ali que eu entrei no marketing digital. Ali, porque eu pegava os produtos, localizava e aprendi um pouco de SEO, o que um produto poderia diferenciar no ranqueamento do outro.
Esse que ano, mais ou menos?
2009.
2009, cara. Da hora, hein? Você pegou a fase boa, então, de SEO, quando você podia...
É, isso aí era...
Putz. Você colocava várias vezes a mesma palavra, o Google subia.
Nossa,
que nem foguete na...
Imagem ali, call-out ali, você fazia várias coisas. E também estava aprendendo um pouco de e-mail marketing, um pouco de Google AdWords, fazer um pouco de tudo,
o
assim.
Completo no marketing.
Era um generalista aqui, então eu poderia experimentar um monte de coisa, então tava ali, redes sociais bem pouco, né, Orkut e,
nossa,
e
Orkut.
Twitter, era...
Twitter era bombava,
Flickr,
né?
A gente usava o Flickr também, tinha umas coisas que...
Só que
Slideshare
ainda dá, vai.
Dá, é legal, mas era legal pra caramba, você aprendia bastante com vários... vários decks que você lia, né, lá. E ali eu saí da ASUS, acho que em 2011, né, eu tinha terminado uma formação na Miami Med School e nisso deu pra aprender um pouco mais de Facebook, que tava começando no Brasil. E nisso foi o lançamento do meu primeiro livro, que eu lancei em 2011, meu primeiro livro, Facebook Marketing. Que foi justamente por fazer várias coisas lá, as fanpages. E aí foi bem legal isso aí, porque eu lancei independente, self-publisher, esse primeiro livro e... Cara, eu não imaginava vender 30, 40 livros por dia, assim, por causa do Facebook. Que da hora, cara. Aquele alcance orgânico maravilhoso. Nossa. Esse livro eu fiz bem um retorno bastante, assim, sobre o investimento, assim, porque não tinha quase nada de ads, assim, fazia tudo.
Era
e dava
muito
super
orgânico,
certo.
Né, cara? Você postava na timeline e você entregava, tipo, 90% e tantos% da galera que te seguia na fanpage, cara.
E aí eu comecei a fazer tráfego pago também, depois de um tempo, né? Comecei a fazer o ads, né? Lá, fazer os ads lá e começava a vender.
Você fez ads naquela época que falava um quadradinho do lado,
isso,
assim, ó.
Nossa, você pegou,
lembro,
nossa.
Eu lembro disso.
E não tinha o newsfeed, né? O quadradão ali, depois.
Era só na lateralzinha.
Depois aqui, o Facebook disponibilizou um monte de formato e aí ficou...
Eles viram que ali tinha ouro, né?
É.
Vamos dar dinamite pros caras explorar, entendeu? Aí começou, cara.
E foi bom aprendizado naquilo que depois eu abri uma página muito famosa aqui no Brasil, que é a Stella Artois Cerveja. Abri do zero a 6 milhões de fãs, que foi investimento...
Por causa que
eu tava trabalhando pra Ambev nessa época.
Tá.
E aí eu fazia... Era a agência que cuidava disso. E, cara, foi legal. Um baita case. Tinha investimento, tinha budget.
E um puta produto delicioso.
Puta produto, legal. Lancei o segundo livro, Technical Marketing, mais focado em vendas digitais, que vendas é um assunto que eu sou apaixonado. E... Não foi tão bom quanto o primeiro livro. Não foi tão bom, né? Putz, mas assim, foi importante porque assim, comecei a dar aula sobre esse tema, palestrei no RD Summit em 2014 e ali começou, aí eu falei, cara, que legal o RD. E aí me mudei pra Floripa, trabalhei lá pra cuidar da área de growth, né? Na área de geração de demanda. Comecei com os ads também, fazendo lá. E cara, ali minha entrada em 2015 na RD foi um foguete. Literalmente, praticamente um MBA.
Inclusive,
incrível.
Inclusive, o RD Summit... Me corrija se eu estiver errado. O RD Summit de 2015, eu acho que foi o tema... Foi um foguete. Não tinha um foguete?
Tinha, foi em 2016.
2016.
Que os caras entraram até no palco.
Nossa,
assim,
cara. Muito da hora.
Foi. Mas assim, sempre usava o foguete, não tem ré, né? Essa expressão, assim. Mas foi realmente, assim. Entrei, tinha 100 colaboradores. Saí, tinha 700, assim, em pouco tempo. De 1.000 a 12.000 clientes em 6 países, algo surreal, assim, de escalar SaaS no Brasil, as métricas, assim, eu devo tudo à cultura, aprendizado, à RD, né, de ter aprendido a escalar SaaS, e foi um ambiente muito bom, assim, de ter aprendido vendas, escalar, atendimento ao cliente, acho que foram as primeiras terminologias, assim, growth hacking, inside sales... Assustava, né? Quando você colocava no LinkedIn essa época, né? Então, acabava que funcionava um pouco. E ali, dentro disso, né? Da RD, desses aprendizados, em 2017, né? O pessoal deram um desafio para vender para contas nomeadas, né? Contas-alvo. Que aí tinha o produto que era o RD Enterprise, né? O RD Station para contas maiores. E ali eu falei, cara, tem uma oportunidade. Conheci esse termo, account-based marketing.
Tá. E aí, nesse caso específico, você saiu da parte de growth e foi para o time de vendas ou não?
Não, continuei no time de growth, que era gerador de demanda. De qualquer forma, a gente gerava oportunidades para o time comercial. Então, conheci essa terminologia, né, o ABM, e falei, cara, vou estudar, vou entender, vou fazer teste. E o bom disso, né, RD foi sempre um ambiente para laboratório, para testar novas coisas. E aí, com isso... Eu falei, cara, vou estudar mais sobre esse tema, vou aprender. Fui pra Califórnia, fiz a certificação de ABM, trouxe soluções assim que eu falei, cara, vou playbookar alguma coisa aqui, porque não tinha muita ferramenta e as ferramentas que tinham eram muito cara mesmo, assim, porque é um público enterprise, é um público mais high touch, então não via muita coisa self-service nesse modelo. Saí da RD, fui pro distrito, a empresa que eu virei sócio, aí voltei para São Paulo, né? Eu estava em Floripa, no distrito foi o sexto colaborador, que foi uma empresa focada em vender para corporações, né? Vendia inovação para empresas grandes, então usava a BM também nessa forma, e dentro disso eu estava no distrito, assim, eu já tinha lançado o meu terceiro livro, Personalização, que o capítulo 5 era de ABM, só que assim, No, dentro do distrito eu percebi, falei, cara, tem uma oportunidade nesse mercado, né? Tá. Eu até tentei trazer essas empresas pro Brasil, né,
ferramentas.
As ferramentas, eu queria ser representante, eu achava que a solução era muito cara. Cara,
tudo em dólar, tudo 80
mil dólares, é muito caro, e quem que poderia ser cliente hoje? Eu ia ter poucos clientes. E eu falei, cara, tem um mercado aí que eu acho que dá pra gente criar, né? E aí eu tentei investimento, falei, cara, só vai conseguir full time. Então, eu saí do distrito pra empreender em 2022. Janeiro de 2022, eu comecei de fato a empresa Maestro Capitão, duas rodadas, montamos toda a estrutura, a gente tem 14 colaboradores hoje. Legal. Temos 22 clientes, assim, agências parceiras, clientes finais também, que é um modelo que a gente está construindo esse mercado. Ainda algo muito novo, né? Vocês perguntaram essas letras e é o que a gente vai falar aqui hoje.
Legal. E aí, você sabe que eu estava pesquisando o tema, eu já queria trazer esse tema pro nosso ouvinte, porque é algo que, conversando com os ouvintes, eu sabia que eles queriam, mas eles não conseguiam dar nome, né? E quando a gente fala de CRM, a gente dá nome para o CRM. Quando a gente fala de estratégia de geração de lead, a gente fala de anúncio no Google, a gente fala de posicionamento, a gente fala de um monte de coisa, mas, cara, eu queria atender um cliente de grande porte. Então, eu já sei o que é a BM, né? Óbvio, estudando e analisando, mas eu queria trazer alguém para poder falar de uma forma que todo mundo pudesse escutar ou assistir e entender, pô, entendi o que é. E, pô, faz sentido pôr no meu negócio, ou não faz sentido pôr no meu negócio, tá tudo certo. Mas pelo menos eu entendi o que é. Mas olha só, antes da gente começar o nosso episódio, eu preciso reforçar que este episódio do Papo de Vendedor, ele é trazido para você pelos Super Vendedores e pela RD Station. Exatamente. Quer fazer um treinamento de vendas comigo e com o Daniel Mestre? Um treinamento onde a gente vai acompanhar você durante 6 meses, ombro a ombro, do lado ali, e com 14 encontros online e ao vivo? Conheça agora o programa de aceleração de super vendedores. O programa em que eu e o Dani, a gente vai te ajudar a construir um processo de vendas que ajude a acelerar o teu resultado, vai te entregar técnicas de vendas para você aplicar em cada etapa do teu processo e vai ajustar o teu comportamento, o teu mindset, ou seja, a forma como você lida com os desafios que acontecem no dia a dia comercial. Tem link na descrição desse episódio. Mas olha só, eu sei que uma parte da nossa audiência é formada por gestores e donos de empresa. Se você quiser levar esse treinamento para dentro da empresa, saiba que nós podemos fazer isso através da nossa modalidade in-company, onde eu e o Dani, a gente pega esse treinamento e aplica dentro da tua equipe comercial. Você tem 15 ou mais vendedores? Então tem um link na descrição para você conhecer o nosso trabalho in-company. E a gente não pode esquecer que super vendedor, super vendedora usa CRM para fazer a gestão de todas as suas oportunidades de vendas, para fazer a gestão dos seus clientes, da sua carteira, dos seus leads, dos seus prospects, ou seja, uma ferramenta que te ajuda desde a prospecção até o fechamento ou na gestão de carteira de clientes. E nós usamos aqui no Super Vendedores o RD Station CRM, a ferramenta que nos patrocina e também que a gente quer recomendar para você. O RD Station tem uma versão gratuita que você pode entrar, acessar, conhecer todas as ferramentas que ele pode te aplicar no teu dia a dia, que ele pode trazer, as facilidades que ele pode trazer no seu dia a dia. E eu quero convidar você para fazer um trial free, ou seja, um teste grátis da ferramenta. Tem um link aqui na descrição deste conteúdo. Tamo junto? Agora sim, vamos pro episódio, que esse episódio tá, ó, incrível. Feito o nosso disclaimer, nosso jabá aqui, vamos fazer nossa primeira pergunta. Cara, vamos lá. Para quem não tá familiarizado com a BM, você pode explicar o que é isso, né, de uma maneira simples e acessível, cara?
Perfeito. A sigla, né, ABM, Account Based Marketing, é um marketing baseado em contas. Então, nada mais é do que a gente saber para quem que a gente vai vender. Então, para contas nomeadas, por exemplo, ah, eu vou vender para Vivo, para Claro, para Klabin, para Petrobras, vou ter o nome para o Bradesco, para o Itaú, vou ter o nome da empresa na qual eu vou vender. Então, eu não vou desperdiçar dinheiro e tempo com contas que estão fora do meu perfil ideal de cliente. Então, eu tenho uma propriedade para entrar lá dentro, né, de trabalhar estratégias mais personalizadas e talvez até mais artesanal do que automação. Porque mandar mais e-mails não é sinônimo de vender mais.
Não.
Né? Então, a gente percebe que a gente tem um excesso de informação hoje no mercado. né, muita pessoa batendo na nossa porta. Eu falo batendo na porta, mas pode ser qualquer canal, né?
Não, pode ser telefone, WhatsApp.
No telefone, WhatsApp. Tem WhatsApp, é super invasivo, ninguém gosta de receber isso, né? Spam, excesso de informação, LinkedIn, mensagem totalmente desalinhada. E o legal mesmo é a gente mostrar valor para a gente poder vender. Né, entregar um pouco mais personalizado, a gente entender. E toda empresa são pessoas. Então, a gente saber quem são as pessoas é diferente de eu mandar para a diretora de RH, para a diretora de vendas, para o diretor de inovação, a mesma mensagem, porque cada um tem uma KPI, um OKR, um desafio na empresa totalmente diferente. Tá. Às vezes, a gente vai falar com o setor de compras de uma grande companhia que a meta dele é reduzir custo. E a gente vai falar do nosso software ali... às vezes não vai soar legal. Então, você fala, pô, mas por que é áreas diferentes? Eu preciso mandar mensagem diferente? Justamente para eu poder organizar essa construção de entrega de valor da minha empresa.
Certo.
Porque cada um vai falar, cara, realmente, olha, eles estão fazendo a diferença dentro desse processo. Eles entendem, primeiramente, como é que funciona cada etapa. Né? Você estudou a empresa, estudou as movimentações. E o mais legal é se eu trabalho com uma grande empresa, uma Vivo... Petrobras, uma Klabin. Cara, se eu for jogar Klabin no Google e RI, eu tenho todas as informações dessa empresa.
Capital aberto.
Que é relação com os investidores. Então, ela vai ter o DRE, as cadeiras mais importantes, o PDF ali de construção que eles mostram para os investidores, né, os acionistas. E essas informações são valiosas para eu ter conversas melhores. Que, por exemplo, se eu for prospectar a Ambev, ela deve estar pensando em Paris agora para as Olimpíadas, que vai ser agora no meio do ano.
Uhum.
Que ela está pensando em sustentabilidade, que eu poderia trabalhar, dependendo do meu produto, encaixar em alguma unidade de negócio deles, que eu consiga ter uma conversa de qualidade. Não aquela conversa que só você... Porque chega para você, Leandro, deve chegar no seu LinkedIn. Oi, Leandro, Nossa. Tudo bem? Tem um software tal, que vende tal, vamos marcar um papo e um calendly, sei lá, um link para marcar um papo.
Só esqueci de um detalhe. Antes vem assim, vi que você é seu cargo e provavelmente o seu desafio é X. Tipo, esse é o playbook completo, assim, do desinteresse de uma abordagem.
e às vezes assim vai passar mais um, entendeu? Então não acho que é só então, esse, mas, tipo, ó,
isso aí que você trouxe é interessante porque é uma das estratégias de outbound mais propagadas aí na internet. Ah, eu vou mandar uma mensagem ali através de um robô, mesmo o LinkedIn não recomendando isso, forçando você a usar o Sales Navigator, ele quer te mandar uma... Você vai mandar uma mensagem para alguém que não está na tua rede de relacionamento para tentar vender a reunião, né? Assim como tem a mensagem no e-mail. Essa mesma mensagem que a gente brincou aqui, eu também recebo no meu e-mail todo santo dia, cara. Pelo menos umas duas, né? Tá, e qual é a diferença entre ABM, tá? E esse outbound de push de e-mail, de...
Personalizado.
Mas muitas aspas, né?
Automatizado, personalizado.
Em volume,
vai, vamos supor.
Isso.
Mais em massa. Eu gosto de trazer uma expressão, você falou como explicar ABM de uma forma simples. Vendedores, no geral, precisa bater meta no final do mês. Uhum. E o que acontece? Vamos supor que cada um de nós aqui recebesse um instrumento musical. Leandro recebeu uma guitarra, você recebeu um violino e a gente precisa tocar uma música para entregar para aquele cliente. Qual a chance disso dar certo agora? Nenhuma. Então o vendedor no final do mês ele tá lá tocando a música, vai lá, faz e-mail, faz WhatsApp, faz LinkedIn, porque ele precisa bater meta. Agora quando a gente pega um maestro para organizar toda essa orquestração, o Leandro vai fazer isso, o Daniel vai fazer isso. Cada um sabe, cada pessoa ele vai falar dentro da empresa, pô, vou ganhando confiança. E vendas é confiança. A gente precisa, a pessoa tá do outro lado, tem que estar segura que ela vai contratar essa solução. Principalmente quanto mais enterprise for, quanto maior o cliente, ele precisa estar seguro do outro lado. Então, essa orquestração de mais pessoas envolvidas no processo, você aumenta o seu delivery e você vai conseguindo mapear essas áreas e vai tendo um score maior, você vai falando com áreas diferentes, né? Você vai entregando muito mais qualidade para ter um enredo melhor. E o que eu vejo isso de diferente do outbound? Porque não é o volume só, é como que a gente vai pensar a mensagem do que uma mensagem pensada, né? Fazendo uma comparação de uma cerveja artesanal e uma cerveja comprada no mercado. Pô, é legal, cerveja de mercado é volume, porque eu tô lá e tem essa facilidade. Mas uma cerveja, pô, o cara gosta dessa O cara gosta de IPA, sei lá. O cara gosta, sabe? Ele pegar aquela coisa que o cara gosta, pô, e aquilo que às vezes é o desafio que ele precisa dentro da empresa, vai fazer a diferença, entendeu? E vendas, a gente sabe que é relacionamento. A gente sabe que a gente precisa conquistar, a gente precisa desenvolver algo que vai entregar valor. O cliente também precisa aprender. Então, a gente tem essas etapas de construção. Pô, será que o meu time sabe? Pô, como é que eu desenvolvo as pessoas do meu time? Eu sozinho não estou conseguindo. Será que se eu não contratar uma solução de ABM e treinar as pessoas vai me ajudar a escalar esse negócio? Pô, tem várias maneiras ali que podem ajudar, né? Então, por isso que a gente evita um pouco tanto dessas mensagens automáticas, mas a gente aumenta a entregabilidade multicanal. Né, com experiência, pô, fazer um workshop lá na empresa do Leandro, vou gravar um podcast, vou mandar um Uber pra ele vir aqui, sabe? Trabalhar pontos de contato que vai fazer a diferença no final.
Entendi, mas não entendi. Eu consigo, por exemplo, tô pensando aqui, o amigo vendedor, o cara tá ali, tá nos escutando e ele fala assim, tá, legal, mas assim, porra, quem não gostaria de atender a Ambev, a Klabin, a Petrobras, tipo assim, eu pegar um cliente que me compre o faturamento do ano, sei lá, da minha carteira toda, o faturamento da minha carteira. Pô, lógico, a gente gostaria, né, de vender treinamento de vendas para uma Vivo, por exemplo.
Uhum.
Pô, tem loja em todos os shoppings do Brasil, loja em quase todos os bairros de São Paulo, enfim. Mas ao mesmo tempo que eu quero startar uma estratégia de ABM, eu também preciso que o meu time continue rodando a máquina de faturamento, ou seja, de prospectar, abordar, né, levantar necessidade, apresentar proposta, vender, porque isso, né, bater meta é mensal, o boleto é mensal. Como é que você faz? Dá para eu dobrar? Se eu vou para uma estratégia de ABM, eu consigo, por exemplo, dobrar ou, sei lá, tangibilizar a quantidade de leads qualificados, como eu faço dentro de vendas? Ou a estratégia de ABM, ela é mais focada do tipo assim, cara, não pensa em lead qualificado, pensa em uma conta específica e o que você vai fazer para trazer essa conta para o teu guarda-chuva de clientes.
Agora você vai entender, agora eu vou trazer a solução mais prática disso tudo, né? Eu não estou falando para você ficar só em contas nomeadas, que ia demorar um ciclo de vendas, até porque eu tenho clientes que fazer uma venda no ano, tipo...
Pagar tudo,
porque é conta de milhões, assim... Beleza. Sabe, conta, sei lá, uns 30 milhões.
Mas esse cliente, ele fez uma venda dessa estratosférica e tal, mas ele tem um profissional dedicado para ABM ou...
Vários.
Mas
vários,
esse time de ABM não é o mesmo time de vendas. SMB.
Não, assim, vamos lá. Para você estruturar um sales pod disso, você vai primeiro pelo tier de cliente. Primeiro, o que é um tier, né? Por exemplo, um cliente que custa... Você vende um curso para pessoa física e o curso para empresa, certo? Tá. Para pessoa física, provavelmente o cara consegue pagar no cartão de crédito.
Sim.
Ou em outro boleto, não sei, outros tipos de pagamento. Então, para esse aí, você não vai fazer um ABM para uma conta... Eu falo até para as pessoas que estão ouvindo, não perca tempo fazendo ABM para um cliente que é menos de 100 mil contrato ano. Tá. Entendeu? Não faria sentido.
Não paga a conta.
Então, eu também, na minha estratégia, eu não faço só ABM, tá? Pra vender meu produto. Eu uso inbound, né? Eu tenho uma estratégia de conteúdo, eu tenho uma estratégia de outbound, eu lancei a estratégia de canais, que são as agências que revendem a Maestro, e eu também uso a mesma estratégia. Eu uso o ABM para vender ABM. Então, essa solução é uma estratégia totalmente diferente. Então, porque o que acontece? Eu vou ter vendedores que são diferentes do vendedor SMB. É aquele vendedor que vende lead, vem volume, vem todo um processo. É como a RD fez, né? A máquina de vendas, é diferente. Agora, se eu for para umas contas, pô, quero trazer esse cliente a Vivo, eu vou trabalhar num outro tipo de abordagem, né? Eu gosto de trazer os 5 passos do ABM, que eu acho que é ali que a gente vai conseguir trabalhar. Primeiro, saber para quem que a gente vai vender. A gente vai montar uma lista de contas que estão dentro do nosso perfil ideal de cliente.
Tá.
Tá, então eu vou montar ali, pelo menos umas 10 empresas. Você vai colocar lá, você falou que gostaria de vender para Vivo, colocar Claro, vai colocar...
Unimed.
Você vai colocar o nome das empresas ali. Legal que fosse do mesmo segmento para você poder trazer case study, tá? Mas começar com 10 já é um número excelente, porque primeiro validando isso aqui, depois tornar aquilo replicável e trazendo mais previsibilidade. Mas aí eu vou chegar lá. Primeiro passo, então, saber para que eu vou vender. Porque se eu quiser vender para todo mundo, aí é outra estratégia. Tipo, aí você vai, eu preferiria ficar no outbound, no inbound, ou vendas diretas, não sei, o que o cliente for fazer naquele modelo. Mas então, se eu tenho essas 10 contas, beleza. Vou pegar uma conta, por exemplo, a Vivo. Quais são as áreas que comprariam isso da Vivo? Vivo é uma área de ganho. O Vivo vende para o B2B, vende celular, vende...
B2C.
Vende internet. Cara, é um mundo. Então, eu vou trabalhar... Cara, quais são as unidades de negócio que eu preciso falar lá dentro? E qual área da empresa? Então, vou mapear essas pessoas, mapear umas 50 pessoas que trabalham lá, de áreas diferentes, cargos diferentes também, não esquecendo... Não só decisores, mas não decisores é importante no processo. Coordenadores, trainee, áreas menores. Porque essas informações a gente consegue ter acesso. Porque, sei lá, vou pegar o conselho da Vivo. Putz, para entrar lá, para ele me ouvir vai ser muito difícil.
Exato.
Ele não vai falar comigo, Daniel. Ele vai chegar lá, eu vou mandar mensagem para ele. Ou baixar material, esse cara não...
Ele não tem nem tempo pra fazer isso.
Não vai ficar batendo, baixando. Então, aí eu falei...
Quantidade olha, de gente querendo falar com esses caras. Se as pessoas já querem falar com a gente. Você imagina? Você imagina aqueles caras, né?
Então, ali já começa por aí. Então, fala assim, cara, você vai ser mais um? Por que que eu não... Será que eu ouvi o time deles, eles vão ouvir?
Certo.
Exatamente.
E aí eu tenho mais estratégia ali dentro. Eu falo, cara, como é que eu conquisto? Como é que eu escalo a informação? Primeiro, eu saber... Né? Quem são os super vendedores? Né? Então eu faço a lista ali de quem são as pessoas que eu gostaria de falar. Se é o RH que contrata para treinamento, se é vendas que vai olhar e o cara...
Tem um budget, por exemplo.
Beleza. E aí eu vou pro terceiro passo, que é personalização. Com dados, agora eu consigo personalizar. Pego o diretor de vendas da Vivo, convido ele para um podcast aqui, ele conhece vocês. Esse é um touch point muito importante, porque aí o cara vai falar, caramba, vocês fazem tudo isso? Que legal, ele já começa a conhecer, ele vai mandar pros clientes, pro
time dele.
Pro time dele. Cara, isso aconteceu, o Localweb é um cliente nosso, que tipo assim, quando eu gravei com o CEO, o time já conhecia eu, porque todo mundo já tinha ouvido o podcast com ele.
Entendi.
Entendeu? Então foi muito importante esse touch point. Porque quando eu falei com o time, não, você gravou com o nosso CEO, a gente ouviu aquele podcast. Eu falei, que legal, tô conhecido aqui dentro. Vai ficar...
Ninguém tem barreira pra falar com você.
Aí começou o desenvolvimento, exatamente. Fiz um workshop lá dentro, sabe? Então ali, como eu falei, são pelo menos 22 pontos de contato pra ter a primeira reunião. Quando eu trabalhava com a RD Station... A gente trabalhava muito no volume, então mandava uma mensagem, assim, por exemplo, gerava 80 mil leads, mandava 4 e-mail, descartava, porque eu tinha pipeline, tinha volume. Agora, nesse caso, não vou desperdiçar, sair para Vivo, mandar um monte de mensagem, ah, você não viu meu e-mail, tá aqui outro, ou você não viu meu e-mail ainda, sabe, essas automações que acabam não fazendo a diferença.
Despedida, né?
Tô despedindo esse e-mail, sabe, então não acho que é a melhor maneira da gente fazer esse tipo de abordagem. É mais uma casa de conquista, quais são os eventos que a Vivo patrocina? Eu vou lá no stand dela, vou lá. Então dá para fazer assim. Por exemplo, outro exemplo, outro cliente que dá para vocês trabalhar, Itaú. Cara, se você mandar 4 e-mails pro Itaú, para uma pessoa que trabalha lá dentro, você vai falar, pô, Itaú não gosta de mim. Pô, mas você só falou, quantos funcionários a empresa pega quase 100 mil pessoas no Brasil? 100 mil colaboradores. Você mandou um e-mail para uma pessoa só e um canal. Você acredita, um canal só. E aí você fala assim, pô, quais são os eventos que a Vivo patrocina? Ela patrocinou a XSW ano passado, Web Summit. Pô, tem alguém da Vivo lá que pode... Ela tá no cubo aqui, tem bicicleta ali nas laranjinhas. Então, você pode ir por outras áreas de conversar com os caras. Falar assim, eu vi aqui que vocês estão fazendo isso, que faria sentido conversar com alguém lá dentro do cubo que pode te escalar a informação lá dentro, quem a pessoa tá que eu poderia falar, sabe? Trazendo essa mensagem mais personalizada. Você estudou a pessoa que você vai falar e não vai ser um papo... De vendedor só, tentando vender. Você vai tentar ajudar. Porque eu acho que o papo do vendedor hoje não é empurrar pedido. É você ajudar primeiro antes do cara. O cara tem que estar seguro. Né? Cara, você está seguro nessa venda? Você está confortável? Seu time sabe tocar essa solução? Porque eu estou vendo uma solução que o time... Às vezes a pessoa que decide não é a pessoa que toca. Quem assina o contrato não é a pessoa que toca a solução, porque tem que ser aprovação. Putz, provavelmente se vocês forem vender para Vivo, você vai vender para uma pessoa lá que vai aprovar, mas não é ela que vai ter o treinamento.
Pode crer. Às vezes ela nem participa. Mas olha, você tá explicando o processo, né? E assim, eu tô... Me vem na cabeça, assim, uma complexidade alta, né? Mas ao mesmo tempo, o tipo de trabalho que... Cara, quando você executa bem executado, traz um retorno muito acima do que o outbound ou inbound traria ali, né, tentando captar aquele cliente. Você consegue mensurar dentro da estratégia de ABM o ROI dessa campanha? Você consegue... Porque assim, uma coisa é, ah, quero fortalecer o relacionamento com o cliente. Beleza, isso fica meio intrínseco, né? Quantas vezes eu converso com ele, quantos eventos a gente vai junto, se ele vem na minha empresa ou não... Mas, cara, quando você tem esse esforço específico, né? Ainda falando dos benefícios de se aplicar, de se ter um trabalho de ABM dentro da empresa. Como é que você tangibiliza esse retorno, assim? É, em cima da quantidade de contatos? Como é que funciona?
Legal. Eu acho que isso é super importante, né? Inclusive, é o quinto passo que eu ia comentar, né? Estamos no terceiro ali, a construção de conteúdo. O quatro é como orquestrar ali dentro da empresa, que é a parte do delivery, né? Como chega essa entregabilidade nas pessoas. Porque, beleza, eu mapeei quem são as pessoas da Vivo ali, que eu quero falar. Mas como que eu chego nelas? Qual o tempo de mensagem? Como que eu vou fazer isso, né? Essa parte de entregar. Ah, eu vou fazer o evento, vou gravar o podcast. E cada ponto de contato desse é mensurado. Então, Leandro, cada ação que eu fizer, desde o almoço, o Uber que eu fizer, eu sei o quanto eu gastei pelaquela conta e o tempo, o ciclo de vendas, quantas pessoas participaram do processo, qual foi o melhor ponto de contato. Cara, e a partir desse ponto de contato as coisas avançaram, sabe? Então, isso, para mim, é a parte principal do ABM, porque eu sabendo o quanto eu gastei de grana, de tempo, putz, qual o tempo entre um ponto de contato e outro, qual foi o ciclo de venda, quantos pontos de contato, quantas pessoas participaram do processo, sabe? Quanto que envolveu nisso tudo, eu tenho uma resposta para tornar esse playbook replicável no futuro. Mas com isso, esses pontos de contato e as pessoas participando, eu sei a temperatura. Se está fria, morna ou quente para fechar dentro daquele trimestre. Porque pode ser uma venda, sei lá, você ficar falando com a Vivo um ano.
Então, mas vamos lá. É, porque assim, um amigo ouvinte, estou tentando prever aqui, o amigo ouvinte deve estar falando assim, não, mas espera aí, isso aí eu controlo pelo CRM, né? E o lance é, existe uma, pelo que eu tô entendendo, tá, Felipe? Você me corrige, você é o especialista, pelo amor de Deus. Existe uma diferença entre o tempo médio de fechamento de um projeto ABM e existe uma diferença do prazo médio de fechamento de uma proposta. Porque para eu gerar a proposta, vem a primeira parte do trabalho. Uhum. Então, o ABM seria um completo. Desde o momento que eu falo assim, quero vender para Vivo, quero vender para Itaú, até o momento em que eu assino um contrato de prestação de serviço de treinamento para um Itaú, por exemplo. O CRM vai cobrir só quando eu, de fato, tenho uma reunião com o cara, faço levantamento, apresento e tudo mais.
Seria... É quando ele cai no pipeline de um CRM. Agora, na ABM, a gente monta toda a estratégia de orquestração dentro da Vivo, no caso, que a gente está usando como exemplo. No caso, especificamente, quais pontos de contato, a gente vai ter mais informações que um CRM não daria para nós. Principalmente saber essas pessoas, esse score, né, essa análise, se eu vou fechar ou não. Então, ela complementa. Eu não estou falando para substituir o CRM. Até porque nós usamos um CRM e a gente tem vendas de indicação, de canais. Então, centralizo tudo no CRM. Agora, no ABM, a gente usar a nossa própria ferramenta, no caso, para poder orquestrar tudo isso, fica mais fácil de eu replicar, de eu saber o time, fazer a gestão de tarefa, saber quais pontos de contato, a criação desses pontos de contato. Putz, eu estou sem ideia do que fazer com a empresa. A ferramenta dá essa probabilidade de eu criar pontos de contato que seriam... aumentaria a nossa taxa de conversão.
Mas isso não chega a ser um processo. Você olha para o RD Station CRM, né? Você tem ali um Kanban com um processo ali desde a geração da demanda específica até, por exemplo, o fechamento. Vai, vamos colocar um processo de aquisição de cliente, indiferente o produto ou o serviço. No seu caso, você vem desde o começo, né? Então, mapeamento de conta. Existe um processo macro e existem as atividades que seriam, sei lá, um processo micro, vai. É, que nem a gente estava falando antes de começar a gravar. Cadência de follow-up, né? Não adianta você startar uma estratégia dessa se você não manter uma rotina de follow-up que te ajude avançar. Dentro da tua ferramenta, por exemplo, também existe um processo que eu vou levando esse lead, esse deal, sei lá como é que você usa o termo, eu vou avançando até até uma reunião de negócios?
É, a terminologia, a palavra-chave que eu quero usar é orquestração.
Orquestração.
É, essa palavra que eu mais gosto de utilizar. Porque orquestrar são vários pontos de contato até a gente achar o melhor modelo. Então, não tem um como copiar Sim. e colar para cada um, né? Provavelmente, vocês vão criar a própria orquestração de vocês dentro da Vivo, que vai tornar isso único e o diferencial para que
então
faça...
É por cliente.
Por cliente.
Por conta, olha aí.
Por conta. A estratégia é baseada por conta. É o one-to-one. Basicamente, tudo na Vivo, né? Não vou... E aí, se eu for fazer para Claro, eu não vou usar a mesma estratégia, né? Vou basicamente... Claro, algumas coisas eu consigo copiar, mas não são cadeiras diferentes, situações diferentes.
Desafios.
É, uma governança. Cada empresa tem uma governança diferente. Então, por mais que seja do mesmo setor, a gente precisa entender, né, a leitura disso tudo. Né, quais são as prioridades para cada uma. E aí vai tornar a nossa venda mais técnica e a pessoa vai falar, cara, o cara é técnico, ele tem conhecimento e vai ajudar isso nesses fatores, né, na construção desses pontos de contato. E com isso você vai conseguindo a replicar e utilizar o CRM, né, nas funções que você pode e também o que vai ajudar na gestão de tarefas. Uma coisa que eu queria deixar claro, por exemplo, posso dar uma tarefa para o Daniel, posso dar uma tarefa para o Leandro e cada um fazer uma tarefa diferente dentro da Vivo. Né? Por exemplo, o Leandro lá liga pro vendedor lá, oh, eu gostaria de fazer um benchmark com você, gostaria de entender como que vocês vendem aí dentro e tal. Daniel, eu quero falar com alguém de marketing. Então, pode ser área diferente também. Né,
vai você. Pelo RH, o outro vai conversar com o gerente, Exato. O outro conversa com o vendedor, eu vou mapeando e eu vou entendendo qual que seria a melhor porta de entrada, vamos dizer.
Você percebe que tem mais pessoas envolvidas no processo?
Sim.
E não dá mais confiança do que só uma pessoa tentar vender ali? Porque uma pessoa só ficar dentro da Vivo, pô, mas eu vou trazer o CEO aqui dos super vendedores para falar com vocês. Olha que legal, gostaria que você trazesse o CEO aí também. Então você vai ganhando...
Você vai construindo, né?
É, exato. E a gente sabe que no primeiro touchpoint as coisas vão ficando... É mais fria, igual no outbound, né? Ou aqueles cold mail no começo, vai fazendo... Mas assim, na medida que a gente vai ganhando informações... A gente vai construindo isso tudo. E uma coisa que eu gostaria de dizer, que você falou que a OBM participa do processo, mas ela não termina. Depois que deu o deal, ganho, igual no CRM, não termina. Eu me considero hoje essa estratégia como uma estratégia de receita. E eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo aqui hoje, que são vendedores e cuidam da receita da companhia, podem se beneficiar disso. Como, por exemplo, vender para quem já é cliente. Fazer upsell, cross-sell.
Outra unidade de negócio.
Outra unidade de negócio, você trouxe um exemplo incrível, tá? Por exemplo, Unimed é descentralizada. Tem Unimed Joinville, Unimed Florianópolis. Uhum. Você vender para uma outra unidade. Cara, a mesma estratégia que você fez na outra. Ó, tem um caso de estudo aqui, que funcionou em Joinville e vai funcionar em Florianópolis, sabe? E outra coisa que eu vejo também como estratégia de vendas, renovação de contrato, que mantém o cliente hoje... No LTV, né?
É super importante.
É super importante, porque traz receita ainda para a companhia, aquilo vai se pagar. Prevenção de cancelamento, o quanto que a gente... Então, a partir do ganho da venda, a gente continuar vendendo para esse cliente e aumentar. Você falou de unidade de negócio, outra funcionalidade. A gente ter depois uma cadência que a gente consiga vender ali nesse cliente.
Sim.
E quanto mais contato você tem, quanto mais você avança... Nesse tipo de estratégia, mais informação você tem. Melhor fica a conversa, né? Porque se eu conseguir extrair bastante coisa ali do RH, por exemplo, né? Conseguir fazer um levantamento de necessidade, conseguir pegar algumas informações, quando eu vou conversar em outra ponta, mesmo que seja o outro vendedor, né? Que está conversando com o gerente, ele tem as minhas informações, o que o RH já passou para mim, ele já conversa com esse gerente sabendo um pouquinho do que está acontecendo, né?
Não, isso essas informações são super importantes, porque as conversas vão ser melhores, não vão ser genéricas igual essas que a gente é bombardeado. Aí chega robozinho no WhatsApp, LinkedIn, usando várias ferramentas, e eu particularmente não acredito que volume é sinônimo de maiores vendas, né? Mandar mais mensagem, É, então, acho que trazendo esse conhecimento que você acabou de mencionar, as conversas vão ser melhores. As pessoas vão falar, caramba, quanto que você entende da minha companhia para agregar cada vez mais.
E você acha que quem tem que tocar uma estratégia de ABM tá mais no time de marketing ou no time de vendas, cara?
Eu acredito, assim, pegando o benchmark americano, né, onde vem, vendas e marketing. Sempre foi. E depois vendas, assim, pegando pelo estudo, né? A gente lançou um panorama, um estudo, a gente fez um relatório de 60 páginas comparando o mercado norte-americano com o brasileiro, né? Para ver as melhores práticas, o que, que eles estão fazendo. E essa saiu uma coisa que a gente pretende mudar aqui no cenário brasileiro. Que mais vendas toquem mais essa estratégia, né? Marketing e vendas juntos vai melhorar cada vez mais, porque imagina se o vendedor pode fazer um evento dentro do cliente, que aí marketing vai ajudar a construir.
Perfeito.
Putz, eu preciso de um material rico, de um case. Imagina na Vivo lá, você tentar vender, falar, mostra um case que você tem de telefonia. Ia ser legal você levar um outro case. Pô, imagina, a gente já ajudou, claro, aumentando a eficiência dos vendedores em X%, trazer um case já dentro do mesmo segmento, que aí o marketing ajudou a construir. Entendeu? Então, são ações que essa área trabalhar junto, cara, vai personar cada vez mais e melhorar essas conversas com essas informações.
Mas é um profissional que acaba fazendo todo o processo de ABM. Então, esse cara, ele transita entre marketing e vendas. Seria isso.
É, exatamente. É o maestro, né?
É o maestro. Mas o maestro, ele vai fechar com aquela conta, ele vai continuar atendendo aquela conta? Ou você acha que nos teus clientes, normal, o maestro fechou, ele passa...
Não, o maestro, ele gerencia basicamente a gestão de ABM.
Tá.
Que ele vai falar, pô, o Daniel vai cuidar de Vivo, o Leandro vai cuidar de Claro... Entendeu? Ele vai fazer a gestão que cada um... Hoje, em média, tenho um cliente que é basicamente o estado da arte que eu vejo. Ele cuida de... Tem 10 vendedores e 20 contas por vendedor.
20 contas por vendedor?
Então, tem 200 contas no pipeline.
De ABM?
Uhum.
Caramba!
Mas esses caras não fazem outros tipos de processo. Eles só vão atrás das nominais. 20
exatamente. Então, são 20 contas por vendedor. Então, tem 10, tem 200. E cada conta, basicamente, é um ticket médio de 1 milhão. Então, ele tem 200 milhões de pipeline para ser trabalhado naquele trimestre.
Entendi. E é a estratégia de ABM dentro desse time. Tem outros times rodando ali, o outbound, o inbound.
Aí é para contas nomeadas, né? Claro, esses vendedores podem também... chegarem leads que são levantadas de mão de outros canais, né?
Ah, pode?
Pode. Pode eles... chegar, por exemplo, chegou para você um cara no site que quer fazer demo. Entendeu? Não tem problema. Durante esse período. Porque você tá atendendo a conta lá, Vivo. Tá lá.
Não tem tanta tarefa para fazer todo dia, né?
Exato. Você não vai ficar ouvindo não na Vivo todo dia.
Não vou fazer follow-up todo dia, né?
Chato pra caramba. Mas como você...
tem que bolar uma estratégia legal
de follow-up.
Uma outra porta, tentar fazer...
Pô, Vivo, olha aqui, eu saí na Exame e tem uma notícia que vendedores na área de telecomunicação dão mais resultado quando faz um curso. Você manda para ele, se release, sai no Exame. Eu falo, caramba, que legal, traz um conteúdo que é do setor dele, é do interesse da área dele, é aumentar a eficiência e a produtividade dele, que ele pode escalar essa informação interna, inclusive.
Chegou a parte do nosso bloco aqui em que eu e Daniel Mestre precisamos da sua ajuda. Conta para eles, Dani.
Se você tá aí no Spotify, vai ali no botãozinho compartilhar e manda esse conteúdo aqui pro seu grupo de vendas, pros seus amigos, seus colegas vendedores, e arrasta para cima lá, clica no login do Papo de Vendedor e classifica com 5 estrelinhas para ajudar esse conteúdo a ser espalhado mais no Spotify, não é isso, Lê?
Exatamente. Essa sua ação, que parece simples, nos ajuda bastante a entregar mais conteúdo do Papo de Vendedor para uma audiência ainda maior, porque mostra para o Spotify que esse programa está fazendo sentido para você. Se você está no YouTube, você pode fazer a mesma coisa. Curte, compartilha. Também pelo WhatsApp, se quiser, se você prefere assistir. Tem muito gestor que quer compartilhar com a equipe, tá? De repente, precisa treinar a equipe, precisa levar esse conceito de ABM para a equipe. Aproveita, compartilha pelo WhatsApp ali o link do nosso vídeo e já se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum episódio do Papo do Vendedor. Certo, Dani?
É isso aí.
E se você quer se conectar comigo e com o Dani, mande ali, ó. Tire um printzinho da tela aqui, põe no seu story e marca o @supervendedores, que eu e o Dani, a gente quer trocar uma ideia com você que tá aí do outro lado. Certo, Dani?
É isso aí.
Felipe, avançando aqui na nossa pauta, cara, Eu queria perguntar para você, você comentou rapidamente na primeira pergunta ali, com as etapas, né? Mas eu acho que eu acabei te atropelando, a gente estava batendo um papo, mas eu queria perguntar para você assim, na sua visão, quais são as principais etapas ou passos para quem está nos ouvindo, nos assistindo, ele querer implementar o ABM dentro da estrutura de marketing e vendas dele, cara?
Perfeito. Primeiro passo é saber para quem que vai vender, né? Colocar o nome da conta. Segundo, construir a lista de pessoas que trabalham dentro dessa empresa, né? Que são todos cargos de decisão, não decisores. Vai construir uma lista ali de 30, 40 pessoas. Depois você vai personar o conteúdo para essas pessoas, né? A mensagem, qual vai ser a mensagem que você vai fazer.
E aí eu posso misturar múltiplos canais, por exemplo.
Aí já vai entrar daqui a pouco o canal. Mas a mensagem é um pouco... a pessoa, por exemplo, o Leandro, ele gosta de vendas, torce pro Corinthians...
Putz, cara, Palmeiras.
Ah, então deu errado.
Quase. Comigo deu certo.
Então, foi mal. Eu sou corintiano, eu tenho que jogar pro meu lado também. eu gosto de vinho, eu tô tentando aqui chutar, né? Eu não estudei. Gosto, então... Palmeirense, gosta de vinho, então mais ou menos assim, eu vou entender um
mas
pouco...
Mas aí é a pessoa, não é a empresa.
Exato.
É a pessoa. Aí eu posso, por exemplo, pô, vi no LinkedIn ali, procuro a pessoa ali no Instagram, vejo se o Instagram tá aberto.
É isso.
Aí eu vou meio que...
Não tem ferramenta que vai fazer isso. Tem um plugin no Chrome que a gente usa, que é a Crystal Knows, que é pra você saber comportamento de DISC, que muitas empresas fazem. Que diz que é tipo aquele comportamento de dominância e de influência. E esse é um plugin que você entra lá no LinkedIn e você meio que sabe como escrever para a pessoa.
Mas o plugin te entrega essa nota?
Dá uma nota.
Ele é dedo DISC, por exemplo?
Ele é dedo DISC.
Assim, caraca, que loucura.
Pelo comportamento da pessoa.
Tipo, ele olha os posts.
A gente faz várias coisas assim, cara, que eu acho que é menos invasiva. Por exemplo, comentar num post do Leandro. Quando ele postar de uma forma genuína, que ele vai começar a ver que eu tô vendo no...
Pode crer.
Fazer isso.
É mais interessante.
Recomendação, fazer uma coisa que faz sentido pra ele. A gente já fez um post no blog pra uma empresa.
Olha só.
Que é não, especificamente pra uma pessoa só ver da empresa. Gravamos um vídeo pra aquela pessoa. Cara, então aí a mensagem... Vai de acordo com várias coisas. Puta, eu tinha um amigo em comum que estudou com o outro no colégio. Falei, cara, olha que legal essa conexão. Ou estudei na mesma faculdade que uma pessoa tava lá. Entendeu? Participei do mesmo... Pô, às vezes a pessoa participa do cubo lá. Uma coisa simples. Sim. Cara, o cara participa do mesmo lugar onde eu fico, que é o cubo. Em São Paulo, sabe? Então, você fala, pô, você tá aqui no cubo, que andar que você tá... E aí...
Peraí. Uma das minhas funções aqui é poder traduzir um pouquinho aqui. Principalmente o pessoal que é de fora de São Paulo, da cidade de São Paulo. O Cubo, ele é um prédio que é patrocinado pelo Itaú, né?
O Itaú é fica o espaço... fica na frente do Shopping Vila Olímpia, em São Paulo.
Tá.
É um coworking, basicamente, né? Onde tem 500 startups, basicamente.
E ele é mantido pelo Itaú.
Né?
É uma incubadora, quase, né?
O pessoal fala, mas assim, basicamente, assim... Paga uma mensalidade, você tem um processo seletivo para entrar.
Tá.
E você consegue ali ter acesso a eventos.
É
bem legal, assim, para nós vale super a pena. Temos cliente lá, a gente faz nossa certificação de ABM lá, inclusive, dia 26 de março. A gente vai fazer a nossa terceira presencial lá no Cubo. Cara, é um lugar que realmente, assim, tem startups ali bem maduras, né? A média de faturamento das startups lá são 3 milhões por ano. Então, já é alguma coisa, uma maturidade hoje que traz para o mercado.
Eu só queria contextualizar, porque às vezes o amigo ouvinte fala, Cubo, o que esses caras estão falando de Cubo, né?
Com certeza. Acabo esquecendo de terminologia também, de que acabo falando inglês aqui, acabo esquecendo, mas você pode me corrigir aí sem problema, já é natural que a gente passe por isso. Então, tá lá no Cubo, pô, encontrei com a pessoa, tomar um café, entendeu? Tá num evento também que participa outra empresa que conhece. Então, assim, ter essas sacadas para poder personalizar, esse é o terceiro passo. O quarto passo é como entregar isso para as pessoas, como chegar. Né, o delivery, né? Qual o ponto de contato, quem faz o quê. Então aqui eu consigo fazer a gestão da tarefa. Então, no espaço aqui, a Maestro funciona muito bem pra gente poder orquestrar tudo isso. O que, que o Leandro...
Você deixa tudo registrado na ferramenta.
Tudo, tudo. E até, inclusive, a ferramenta tem vários playbooks, né? Essa orquestração para 22 touchpoints, vários touchpoints, desde follow-up, pós-entrega de proposta, como cobrar. Então, fazer tudo isso para que ajude cada vez mais as pessoas a entrarem dentro das contas, quem falar com quem, como fazer essa gestão desses 30 contatos que eu mapeei agora, como que eu chego neles, né? Então, esse é o diferencial. E aí, o último, quinto passo, que é como mensurar tudo isso. Quantos pontos de contato foram feitos, qual o ciclo de vendas, quantas pessoas participaram do processo, qual foi o melhor ponto de contato... Entre outras informações que dá uma temperatura se vai fechar ou não essas ações. Com isso é muito importante. Eu vejo que é uma parte que ajuda a tomar uma dor, né? Eu como empreendedor e dono de empresa, o que, que é uma dor para mim? Saber se minha empresa tem um processo replicável e previsível. Acho que todo gestor de vendas que está ouvindo também tem essa dor. Cara, será que eu estou criando um processo replicável e previsível? Será que eu consigo replicar isso para vender para mais contas? Será que eu consigo ter previsibilidade de quantas contas eu vou fechar naquele trimestre? Entendeu? Então, isso ajuda muito.
Então, o primeiro passo é escolher...
Para quem que eu vou vender?
Para quem que eu vou vender? Segundo passo...
A lista de contatos. Quem são as pessoas que trabalham nessa empresa?
Tá. Eu vou fazer uma pesquisa, LinkedIn, tudo
LinkedIn,
mais.
LinkedIn, aham. Tá. Depois, o que, que eu vou construir de conteúdo para essas pessoas que eu mapeei?
Tá. Então, eu pego o segundo passo e destrincho um monte de conteúdo ali para falar, pô, vou perguntar do Corinthians para quem é corintiano.
Vou me dar para um podcast, vou mandar um iFood, enfim... Tá. Aí é a criatividade, mas personalizada, não vou mandar nada a ver, né?
Entendi.
Vou falar do Corinthians pra você?
Não conecta, né? Não conecta.
Então.
Ou mandar um hambúrguer pra um vegano, né?
Então, você tem que conhecer
Quanto mais você conseguir acertar na mosca ali, vai funcionar melhor
a estratégia. Você mesmo comentou agora, conhecendo a empresa, você vai ter as melhores conversas, né? Então, acho que esse passo, sem dados, não tem personalização, né? Cheguei aqui no estúdio, tinha lá, olá, Felipe, tinha até minha fotinho, cara, achei fantástico isso. Um simples detalhe aí, ó, que a produção fez, já fez uma baita diferença, cara. Você chegar na empresa ali, ó... Pô, legal pra caramba, achei super diferente, entendeu? Então, isso é tipo uma ação bem sutil, que vai fazer a diferença... Entendeu?
Tá. É por isso que Terceiro. Eu tenho que criar essa mensagem para essa lista que eu bolei. Beleza. Aí o quarto...
É a orquestração, né? Como chega nessas pessoas, né? O passo a passo,
que
né?
Que são as atividades.
Que aí você faz a gestão, né? Será que o Daniel vai fazer isso? Será que o Leandro? Será que o Espina?
Quem fala com os RHs? Quem fala com os gestores comerciais? Quem vai falar com os usuários?
Exato.
Distribui aquela lista de 30 pessoas para 3, 4 vendedores, por exemplo.
Exatamente.
E atacando ao mesmo tempo.
E o quinto e último é mensurar tudo de trás para frente ali, o que, que deu certo,
perfeito.
O que tem que ser repassado, enfim, seria basicamente isso.
Perfeito, é isso mesmo.
Legal.
Os 5 passos.
Cara, e assim, para a gente amadurecer e avançar no nosso papo, né, eu queria te perguntar, eu tenho uma pergunta bem, bem interessante aqui, mas eu queria inverter ela, eu queria falar assim, quais são os erros mais comuns que você vê as pessoas... que querem implementar a ABM, implementando no seu negócio e errando, assim. O que a galera pisa na bola, cara?
Eu acho que é uma frase que eu usei no meu terceiro livro, né? O de personalização. Quem fala com todos, não fala com ninguém. A gente quer fazer volume, quer bater meta. Putz, eu preciso entregar, preciso gerar. E acaba a gente errando um pouco a mensagem, né? Então, eu acho que a personalização é a chave do B2B, é a chave do ABM, né? A chave para grandes contos, porque a gente acaba entregando valor nesse relacionamento. E esse relacionamento vai aumentar a nossa taxa de conversão, né? Então, eu acho que é super importante esse passo.
O primeiro erro é tentar vender
para todo mundo.
Tá.
Não dá, né? Então, eu acho que personalizar vai ser a chave para a pessoa entender quem é a empresa, quem são as pessoas, e a gente vai fluir melhor essa conversa e negociação. E eu acho que o segundo item é... Dá nome para as empresas. Cara, quem é essa empresa que você gostaria de, que faz sentido você ter no seu portfólio, né? Quando eu montei a Maestro, eu já tinha umas, sei lá, eu listei umas 20 empresas que eu acho que faria sentido ser cliente. Falei, cara, eu consigo ajudar essas empresas, né? Então, e eu vou fazer a ABM para elas. Então, acho que no começo, eu falei assim, cara, será que essas empresas fazem... E posso ter listado no começo empresas que não fariam sentido. Também é normal. Putz, eu falei com a empresa...
Ficou desejo,
não,
né?
Ficou desejo, não é só porque eu queria, mas é que também não estava naquele momento de compra. Pode acontecer, né? O ano fiscal ainda não fechou. Vai ter vários problemas no meio do caminho com empresa grande que todo empreendedor passa por isso. Mas a grande lição mesmo, cara, faz uma lista ali de 10 empresas que você gostaria de... que faz sentido dentro do seu perfil ideal de cliente para você conversar.
Tá, e um terceiro, sim, é de repente tentar fazer tudo na mão, não usar, por exemplo, uma ferramenta. Você acha que os vendedores que tentam fazer sozinho isso acabam errando nessa...
Eu acho que assim, porque... não só errando, fazendo volume, né? Eu acho que acaba dispersando um pouco, né? Nessa missão de querer bater meta, acaba a gente tentando vender para todo... Aí entra o primeiro item, que é vender para todo mundo, né? Mas eu acho que as mensagens acabam sendo muito invasivas hoje em dia, é pouco personalizada, excesso de informação que a gente acaba recebendo e acaba não fazendo sentido, a pessoa do outro lado não está conectando. Você só tá vendo a pessoa falar dela. Oi, Leandro, tudo bem? Eu tenho um software tal que resolve o problema tal, marca uma reunião comigo. Cara, ele nem ouviu eu para entender se aquilo realmente vale a pena. Então, a gente está numa era que, às vezes, a gente pegar essa parte de dados e ouvir o cliente para a gente oferecer a melhor solução vai fazer muito mais a diferença.
É. Tô fazendo um paralelo aqui, né? Quando os vendedores que estão atrás de volumão, né? Eles acabam tendo que personalizar menos, fazer abordagens em massa ou pouco personalizadas, né? Usar uma mesma mensagem padrão, né? E falar com bastante gente. E conforme eu vou percebendo que um pouquinho de personalização que eu faço aumenta a minha chance de fechar, né? O ABM é quase que o oposto, né? Exato. Extremo, né? Do tipo, eu vou escolher um cara só para eu vender e eu vou fazer o máximo possível de todas as formas, mesmo que que seja custoso, né? Porque, poxa, vou mandar comida, vou fazer uma estratégia super específica e eu tô colocando todos os ovos na mesma cesta, né? Que é esse cliente nomeado, né? Mas eu faço isso traçando uma estratégia tão personalizada e tão customizada que aumenta a minha chance dessa conta grande fechar comigo. Seria mais ou menos isso?
Eu gosto de dizer que é um funil invertido, né? Porque a gente acaba já focando na conta e expande ali internamente, né? E acaba ganhando mais qualidade, não quantidade. Então, para nós, qualidade funciona melhor, porque, putz, uma conta dessa para nós traz uma receita super relevante para a companhia, em vez de ficar tentando pegar contas menores, né? Trazer vários clientes, né? Então, para nós é super relevante trazer isso, né?
Sem falar que você traz ali um peso para o seu portfólio gigante, né? Se você coloca uma empresa grande ali, ó, eu atendo essa empresa, a quem está ali no meio do caminho fala assim, pô, se os caras atendem a Vivo, eu com certeza é tranquilo, né?
Exato, traz muita autoridade, né? Traz muita prova social disso e ajuda, né? Portfólio de cliente, né? Atendimento e sabe quanto esse ciclo de vendas é custoso. A gente chama de vendas complexas, né? Porque não é uma pessoa só que decide. Então a gente tem que passar por vários pontos de contato, né?
Tá. É isso aí. Temos um baita episódio no ar, Dani?
Com certeza, Lê.
É isso aí. Felipe, eu quero te agradecer a participação aqui no Papo de Vendedor, cara, foi sensacional. Tenho certeza que o amigo ouvinte aprendeu bastante, porque eu aprendi. Todo episódio que eu gravo e que eu aprendo, eu sei que, putz, a galera vai ficar, vai curtir demais o conteúdo. E eu queria abrir o espaço, cara, para você divulgar seu trabalho, como é que as pessoas podem se conectar com você. Lembrando, você que tá nos ouvindo, nos assistindo, que o Instagram, o LinkedIn do Felipe tá na descrição aqui do nosso episódio. Fica à vontade, cara.
Pô, legal. É, primeiramente, obrigado, Daniel, Leandro, pelo espaço, cada vez mais passar as palavras do ABM pelo Brasil. Eu tô na turnê do meu livro aí, quem quiser chamar aí pra sua cidade pra eu fazer o lançamento do livro Orquestração em ABM. Eu queria deixar pra você aí o livro, tá na Amazon também. Tô fazendo palestras de lançamento pelo Brasil inteiro sobre esse...
Show.
Estarei na RD em Floripa também, lançando. É, então tem uma tour enorme aí para levar o ABM. A gente tem a nossa certificação. Então, a gente tá fazendo essa certificação, de 8 horas sobre essa metodologia. E é muito legal, cara, porque a gente traz muito case, a gente faz na prática, a gente faz esses 5 passos ponto a ponto de como fazer, né? Então a gente Qualquer pessoa pode participar, então. Mas eu queria fazer um convite para pelo menos aí entrar no site maestroabm.com. É o site da nossa plataforma Maestro, um SaaS, uma ferramenta que vai ajudar você a orquestrar em contas específicas. Faz lá uma demo e eu quero saber muito, vou ficar muito curioso em saber o que você achou.
É isso aí, aproveita, né? Faz esse, vai conhecer a ferramenta, porque eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma outra visão de toda essa estratégia que a gente falou. Tem muita gente que está nos ouvindo agora e vai ser a primeira vez que eles estão tendo contato com a ABM, assim como, de repente, e a gente escuta isso, né?
Sim, sim.
Putz, eu entendi o que era CRM com vocês.
Olha que legal.
É, pô, entendi.
É uma construção, cara.
É uma construção, exato.
O cara sair do Excel ou do papel, do caderninho, para ir para um CRM. Eu acho que é um... Cara, cada vez mais tem um estudo do Google que cada vez mais a gente vai entrar em ferramentas. É inevitável, né?
É, normal.
A gente vai ficando mais tecnologia, inteligência artificial ajudando a gente. Tudo vai beneficiar, né? Então, acho que é natural a gente, além do CRM, ter uma ferramenta de ABM, ter uma ferramenta específica que vai resolver outra dor, uma ferramenta que faz a leitura de call, uma ferramenta que faz não sei o quê. Cara, usando tudo isso de stack vai ajudar o vendedor a ter mais produtividade e eficiência em vendas.
Com certeza, com certeza. Então, obrigado de verdade pela sua participação, ajudou muito no entendimento do que é ABM, como a gente pode fazer isso. E aí eu quero abrir um espaço para você que está nos assistindo, quero perguntar, se você está no Spotify, eu gostaria de saber, tem a caixinha de pergunta aqui no aplicativo, quais foram os insights que você teve durante esse episódio? Como você vai usar a ABM nas suas estratégias? Escreve para mim e pro Dani aqui que a gente quer saber de fato. E tem a enquete aqui, se você já conhecia a ABM, coloca para mim aqui, ó, sim ou não. A gente quer conhecer, a gente quer se conectar com você. Mas Leandro, eu tô assistindo no YouTube. Não tem caixinha no YouTube, tem o quê? Tem a caixinha de comentários. Então fica à vontade para escrever para a gente nos comentários do YouTube. Se não está inscrito, já se inscreve para você não perder nenhum episódio do Papo de Vendedor. Certo, Dani?
É isso aí. E aí aproveita que você está aí com o celular na mão, vai lá no @supervendedores, manda para a gente críticas, sugestões, xingamentos, pergunta para o Clínica de Vendas. O Papo de Vendedor é feito de vendedores para vendedores, então a participação de vocês é importantíssima, não é, Lê?
Exatamente. Você já sabe. Esse episódio saiu na trilha principal segunda-feira, 7 horas da manhã. E na quinta-feira tem Zip. Exatamente. É uma conversa franca entre vendedores. Eu recebo alguém, normalmente dos nossos alunos, nossos clientes da consultoria, para conversar sobre um tema específico. Um tema que a pessoa vai expor aquilo que ela faz no dia a dia. E você sempre vai aprender bastante, conhecendo outros colegas, tendo uma percepção diferente de outros mercados. Então a gente se vê no próximo episódio. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!